O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do torcedor no ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Amigos da Rádio Jornal na web e também das plataformas digitais do Blog do Torcedor, está começando mais um Blog do Torcedor no ar, agora quarta-feira, 14 de abril. 8 e 7 da noite. Isso, depois da nossa tradicional guitarrinha, apresentar quem está fazendo o programa hoje aqui com a gente. Lembrando que o nosso querido Marcelo Cavalcante está em casa, está se recuperando da Covid-19, tudo bem, tudo tranquilo, está assintomático, mas está em casa descansando para voltar logo logo aqui para o nosso programa e também para o trabalho no JC e também no blog do torcedor. Então comigo hoje aqui de novo ele, Pedro Alves. Boa noite, Pedrinho.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Igor. Boa noite, Davi Saboia. Boa noite a todos. Vamos lá que tem muita coisa pra gente debater hoje.
Tá, boa noite ao meu amigo Igor Moura, participando pela segunda vez do programa. E na segunda parte do programa vai nos brindar com histórias curiosas no nosso quadro campeão de audiência Bastidores. Muito boa noite, Igor.
Fala, Marcos, um abraço forte para você, para o Pedro, para o Saboia e para o amigo ligado aqui no blog do Torcedor no Ar. Espero que sejam uma ou duas histórias só, viu? Eu não tenho de memória aqui, eu tenho uma ou outra história engraçada de bastidores. Eu teria que forçar um pouco a memória, viu, Marcos?
Olha, se você não for contar uma que eu estou pensando, eu vou fazer o pedido, viu?
Você pode fazer aí o pedido. Eu estou lembrando de uma lá em Belém, é boa.
Não, não é em Belém, não. Foi no Arruda. Vixe. Então, se você não for contar, eu vou pedir para você contar como foi a história desse jogo que você teve que entrevistar quase que todo mundo de um certo time que veio jogar com o Santa aqui no Arruda, meu querido Igor Moura.
Prometo.
Mas isso é... Já sacou qual é?
Tô quase lembrando.
É.
Zalgiris então, Vilnius.
Vamos, que isso faz parte da segunda parte do programa do nosso blog Torcedor no Ar. E conosco também hoje à noite, meu amigo Davi Saboia, que daqui a pouco vai acompanhar o jogo do Sport, Sport e Vitória pelo Campeonato Pernambucano. Muito boa noite, Davi.
Boa noite, Marcos Leandro. Boa noite, Pedro Alves. Boa noite, Igor Moura. Um prazer enorme estar com os amigos aqui novamente, estreando no blog do Torcedor no Ar e matando a saudade do rádio, já que nos últimos dias, nos últimos meses, o blog do Torcedor, o Jornal do Comércio, estava demandando uma atenção minha maior. Muito bom estar aqui com vocês.
Valeu, vamos para subir a guitarrinha para depois falar as manchetes do programa. Sport entra em campo daqui a pouco contra o Vitória na Ilha pelo Pernambucano. Qual o nível de favoritismo do Náutico para o clássico de domingo? Clássico das emoções terá árbitro de vídeo. E no nosso tema do dia, Galo e Loser, por que acreditar? Esse é o nosso tema do dia, essas foram as manchetes que a gente vai tratar aqui no nosso programa. Mas antes de dizer que você que está nos acompanhando pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Jornal, pelo painel interativo também, pode mandar sua pergunta, sua sugestão, seu questionamento, que a gente vai ler aqui no programa e debater em cima, porque o programa prima pela interatividade. Tô certo, meu querido Pedro Alves, você que vai estar com o painel interativo hoje?
Exatamente, Marcos, é fazer esse pedido para todo mundo participar no painel interativo da Rádio Jornal, participar também no YouTube da Rádio Jornal. Inclusive, já tem uma pessoa aqui questionando onde é que está o Marcelo Araújo, o Fernando, que está falando de Natal, Rio Grande do Norte. E eu respondo, o Marcelo Araújo está se preparando para a jornada de daqui a pouco o jogo do Sport e contra o Vitória das Tabocas. Então o Marcelo tá ali aquecendo a garganta, aquecendo a voz para poder fazer a jornada do Sport.
Isso, Marcelo Araújo que participou com a gente ontem, né, Pedro, do programa.
Exatamente.
A gente falou muito do jogo do Santa e a situação do Tricolor após a eliminação do Cianorte na Copa do Brasil. E já que o ouvinte perguntou do Marcelo, Marcelo vai estar no jogo do Sport daqui a pouco, a partir das 21h, a Rádio Jornal abre a transmissão para Sport Vitória na Ilha do Retiro. O jogo terá a transmissão de Roberto Queiroz, comentários do Marcelo Júnior, reportagens do Antônio Gabriel e também plantão do Marcelo Araújo. Essa equipe que vai trabalhar para você em Sport Vitória daqui a pouco pelo Campeonato Pernambucano 2021. Falando do Campeonato Pernambucano, tivemos dois jogos esta tarde, jogos já um pela sexta rodada, outro pela quarta rodada do Pernambucano. O Veracruz venceu o Salgueiro 2-0. O Veracruz que tinha feito um bom jogo contra o Santa Cruz, mesmo perdendo por 4-1 semana passada, Igor. Hoje venceu o Salgueiro, né? O Salgueiro, atual campeão pernambucano, que anunciou recentemente que não vai jogar a Série D. O Veracruz venceu 2-0, saiu da lanterna do campeonato. E no outro jogo, você comentou um pouco há algum tempo no movimento, 1-1 para Central e Afogados. Mas o Veracruz venceu a primeira, Igor. Pelo que apresentou contra o Santa, não deixa de ser uma surpresa, né? Porque aquele jogo deixou uma boa imagem.
É, não só contra o Santa, né, Marcos? É, contra o Náutico também, o Veracruz com um a menos conseguiu assustar bastante o Náutico, que só conseguiu marcar os dois gols dos 3-1 e desempatar a partida na reta final do jogo, depois daquele gol de cabeça do Giovani e depois um golaço do Brian. É, contra o Sport Sub-20 eu já não gostei tanto, achei que se defendeu muito mal. Contra o Santa, o placar de 4-1 foi muito mentiroso, né? Claro, o Santa tem todo o mérito de ter ido lá, ter feito os gols. Agora, rendimento por rendimento, foi um jogo muito mais difícil do que o placar teve como nota, digamos assim, da partida. O Veracruz não fez um jogo para levar 4-1 e o Santa não fez um jogo para golear por 4-1. E até depois do jogo no debate, eu até disse pro Marcelo Araújo, se eu não tô muito errado, falei, ó, o Veracruz já enfrentou Sport e Náutico Santa Cruz. Daqui a pouquinho ele vai enfrentar um time do porte dele, ele vai vencer a primeira e vai pontuar. Porque o difícil ele já fez, enfrentar os times de maior orçamento. Dito e feito, enfrentou um time com certeza desmotivado. Eu continuo sem entender como o Salgueiro não pode jogar a Série D, diminui a folha, faz um time de 50 mil. Acho um absurdo que um campeão pernambucano não tenha cacife nem possibilidade de jogar uma Série D de Campeonato Brasileiro, gente. O Ipiranga do Amapá, aquele time semi-amador que pegou o Santa, joga a Série D. E o Salgueiro não jogar é o fim da picada, é falta de criatividade. Eu acho isso um absurdo. E hoje ficou bem claro que os jogadores já estão desmotivados. O Ciel já tem contrato amarrado com o CRB. Já deve ter sido indicação do Roberto Fernandes. E sobre o Central, novamente, Central criou, perdeu chances. Tem um tal de Jean Moser no Central, que Deus me livre, nunca vi perder tanto gol. Diego Palhinha foi o destaque do primeiro tempo, jogador experiente. E bom resultado para Afogados, que segue na frente da maioria dos times interioranos.
O Jean Moser então vai demitir mais técnico do Central, né?
Vai, se for assim, vai. Meu amigo, vou te contar, viu? Se eu não tô errado, ele foi destaque em Hong Kong, tá explicado.
Vamos dar um giro aqui pelas manchetes do blog do torcedor. É, o que está sendo manchete. Real Madrid empata com o Liverpool e vai semifinais da Liga dos Campeões. Náutico anuncia retorno de Guilherme Paiva e contratação de meio atacante. City elimina Dortmund e vai enfrentar PSG nas semifinais. Alexandre Galo manda um recado para a torcida do Santa. E no Náutico, Vinícius se aproxima de melhor marca na carreira em média de gols. E Chapecoense anuncia saída de Humberto Louser. São os principais destaques
Marcos.
Do blog do torcedor. Então vamos preparar nossa vinheta, porque vamos falar do tema do dia.
Tema do dia.
Isso, nosso tema do dia, na chamada do programa, o Santa e Sport, né, que estão com semelhanças nesse começo de temporada. Ambos foram mal na Copa do Nordeste, estão 10 pontos atrás do Náutico no Pernambucano e estão sem treinador. Foram eliminados também da Copa do Brasil. E agora o Santa anunciou o Galo, Alexandre Galo. Hoje foi anunciado oficialmente e o Sport muito próximo de anunciar Humberto Louser. Meu caro Davi Saboia, por que o torcedor do Santa e o torcedor do Sport, eles podem acreditar em Galo e Louser, que eles podem dar certo nos dois clubes?
Antes de entrar no tema aqui local da gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente vai falar da eliminação do Liverpool?
Isso, tá no script do programa, amigo. Tá no script.
Tá certo, tá. Relaxa. Bom. Então vamos embora. Então, indo para a parte do Santa Cruz, Marcos, eu acredito que o Galo foi um bom nome. A gente sempre conversou quando o Galo foi especulado aqui em Pernambuco, a qualidade tática do Galo, né? O Galo em campo é um treinador muito bom, é um treinador que gosta de equipes rápidas e ofensivas, então ele vem tendo um trabalho em campo muito bom. Ele teve pouca oportunidade nessa temporada pelo Botafogo de Ribeirão Preto, porém, ano passado, eu sei que não foi grande coisa, mas fez um trabalho legal no São Caetano, tanto que conquistou acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista, foi campeão da Série A2 lá do Paulistão. Ele vem tendo trabalhos razoáveis. O Galo não tá mais em alta, né? O Galo não é mais aquele treinador de 2012, 2013, ainda mais quando passou pelo Sport, se eu não me engano, em 2007, 2006, por essa faixa aí do tempo. Então o Galo, ele não vive mais em alta, mas é um treinador que conhece também o mercado, que tem credibilidade para indicar bons nomes. A gente sabe que o Galo, em 2016, foi responsável por trazer para o Náutico Léo Pereira, que depois voltou para o Atlético Paranaense e foi destaque. O Igor Rabelo também veio para o Náutico por indicação do Galo, e aí Igor Rabelo depois foi para o Botafogo, para o Atlético Mineiro. O Galo que também trouxe para o Náutico outras peças que não deu certo no futebol do Náutico e também nem outro o clube do Brasil. Porém, o Galo também trouxe Eduardo, o zagueiro também, outro zagueiro, então ele tem um conhecimento desse mercado. Eu fiquei na dúvida pelo anúncio do Santa Cruz, se o Santa Cruz trouxe o Galo também pensando em economizar na contratação do executivo. Eu sei que a direção do Santa Cruz já deixou claro que vai trazer um executivo, mas no anúncio tem a experiência administrativa de Galo. A gente sabe que todo treinador participa e que Galo sempre participou. Eu vejo que é um bom nome, melhor que o João Brigatti, e um nome que na realidade do Santa Cruz pode dar certo. Ele vai ter muita coisa para arrumar. O Santa Cruz está em uma fase de mudança, uma fase de reformulação interna, e se der certo, pode contribuir bastante aí para o Santa Cruz, já que o Santa Cruz tem um peso muito grande. O Santa Cruz é uma camisa muito pesada, tem uma representatividade grande. Já no caso do Loser, a história é muito grande, né, da contratação do técnico do Sport. Isso porque a direção do Sport começou dizendo que ia contratar um treinador experiente, um treinador com um currículo vitorioso, mas saiu de Dorival, passou pro Filipão, com o Dorival, perdão, não deu certo por conta da questão familiar, que o Dorival tinha um parente com problema de saúde e não conseguiu dizer sim ao Sport. Com o Filipão foi o fator financeiro. Quando chegou para conversar com o Filipão, viu que a cifra era muito alta e a direção do Sport não está pretendendo extrapolar nessa temporada, porque sabe que é uma situação que pesa muito, os pagamentos em dia. E aí, como a gente já veio conversando durante a semana, contando um pouco para nosso ouvinte internauta dos bastidores, você lembra quando uma fonte minha lhe disse que ela falou: Filipão é uma opção, mas não é a primeira. E aí o Sport já vinha trabalhando com um nome mais jovem, um nome que tinha um bom resultado recente, não um resultado tão grande, não é coisa de grande expressão, foi campeão brasileiro da Série B pela Chapecoense, vem de um trabalho promissor, e aí o Sport veio trabalhando, até que ontem a gente conseguiu saber que era o Humberto Loser, um treinador que tem um trabalho parecido com o do Jair Ventura. Não vai ser um choque tático, um choque técnico tão grande, porque é um treinador que prioriza a parte defensiva, que gosta também de sair no contra-ataque, aquele velho modelo e aquele velho nome que a gente vem ouvindo de reativo.
Ô Igor, aqui pelo nosso YouTube, no chat, o Edivaldo, ele está colocando aqui: o presidente do Sport, quando fala em valores de um treinador cascudo, chorando, né? Quando fala em valores de um treinador cascudo, aí pega, traz um que não tem nem currículo de Jair Ventura no futebol. Se referindo ao Loser, dizendo que ele não tem nem o currículo do Jair, Igor.
Mas é um perfil relativamente parecido com o de Jair, né? Treinador emergente. O Jair não foi atleta profissional, Humberto Loser foi. Lembro dele, inclusive, foi volante do Paulista de Jundiaí, na época boa do Paulista, na década passada, 2004, 2005, quando o Paulista foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil, comandado pelo Wagner Mancini. Humberto era volante daquele time. E outra, ele chega credenciado por ter feito algo que o Jair Ventura conseguiu fazer no Sport na Série A. Dar um padrão defensivo para um time que seria constantemente atacado. Não à toa, a Chapecoense do Humberto Louser, ela teve a menor média de gols sofridos da história do Brasileirão da Série B em pontos corridos. Se eu não estou errado, a Chape do Louser levou 21 gols em 38 jogos na Série B.
Isso
é um número interessantíssimo para um time que não tinha nada de muito acima dos outros. A campanha que a Chapecoense fez foi uma campanha pau a pau com o América Mineiro, do Lisca, que para mim era o time mais forte da Série B, só não foi campeão por conta dos erros sucessivos de arbitragem, o que não tira também o brilho da Chapecoense, que foi campeã da Série B com o Humberto Louser, jogando de uma maneira que o Sport pretende jogar na Série A. Talvez não sofrendo tanto, o Sport vai ter um orçamento um pouco maior para contratações um pouco mais robustas, contratações um pouco mais caras do que teve no ano passado, ou seja, vai poder atacar mais, vai poder confiar mais no talento puro de algumas peças. Agora, o Sport não vai de uma hora para outra mudar o seu estilo de jogo de um time que preferencialmente vai defender e quando puder atacar, para um time que vai atacar sem pensar no defender. Esse time que poderia atacar sem pensar no defender era o time de 2015, que era cheio de talentos. O Sport não vai ser assim em 2021. Então talvez seja um nome interessante, um cara que quer crescer ainda na carreira, ver o Sport como uma grande oportunidade dessa sua curta carreira e vitoriosa carreira até agora. A questão do Galo, o nome do Galo, gosto do nome, me agrada o nome do Alexandre Galo, um cara que taticamente me parece entender muito mais do que o João Brigatti, não à toa a carreira dos dois, a carreira do Alexandre Galo, ela tem muito mais exponenciais, tem muito mais pontos interessantes do que o do próprio João Brigatti, que tem um acesso com o Sampaio, um sucesso outro aqui acolá, o Alexandre Galo tem inúmeros sucessos na carreira. E o que não me agrada tanto é a qualidade técnica do elenco do Santa. O Galo, ele é bom treinador, ele não é milagreiro. Ele não vai chegar aqui e vai transformar o Derlei num segundo volante tão bom quanto é o Paulinho. Ele vai ter que encaixar o Derlei como o primeiro volante, que na visão, pelo menos que eu tenho, é a única posição que o Derlei pode ajudar o Santa Cruz. Ele vai pedir reforços, eu tenho certeza disso. Ele vai fazer algumas escolhas que talvez o Brigatti não tenha feito. Ele vai tentar utilizar a base da forma como se deve ser utilizada, com uma estrutura feita, uma espinha dorsal montada e dois ou três jogadores da base terminando a escalação dos 11. O Brigatti não. O Brigatti colocava ou o time todo maduro ou o time todo jovem. O que é que acontecia? Acarretava numa partida ruim, acarretava numa partida sem volume de jogo, acarretava numa partida em que fisicamente o Santa não conseguia sobressair e depois ia lá criticar a garotada. Isso é uma incongruência, isso não existe. Ninguém coloca os meninos para jogar dessa forma. A única vez que eu vi um time colocar só meninos na base principal e dar certo foi o Emerson Leão em 2002 com o Santos falido, que acharam Alex, que acharam Paulo Almeida, Renato, Elano, Robinho, Diego. Só essa vez. Tirando isso, eu nunca vi. E era o que o Brigatti estava fazendo. Talvez o Galo tenha uma visão, até acho que ele vai ter uma visão melhor do que pode ou não oferecer o elenco do Santa atualmente. Agora vai precisar de reforço.
Ô Pedro, antes de você fazer sua explanação e convencer o torcedor rubro-negro e o torcedor tricolor de acreditarem no trabalho do Galo, que está contratado, o Louser ainda, o Sport não oficializou, mas está bem perto, ele já se despediu, inclusive hoje, da Chapecoense. Aqui pelo nosso chat no YouTube da Rádio Jornal, o Marcos Lins diz aqui, Sport, vamos somar 3 pontos, e se refere ao jogo contra o Vitória daqui a pouco às 9h30. A Andréa pergunta, quando veremos um Sport ofensivo como em 2008? Acho que vai demorar. Aqui o Eudes Silva diz que nem Pepe Guardiola resolve, não sei se ele está se referindo ao Santa ou ao Sport ou aos dois. E aqui o Davidson Bernardes diz que o problema do Santa é a direção e os jogadores. Pedro, por que acreditar em Galo e também no Humberto Louser?
Marcos Leandro, essa pergunta de por que acreditar em Galo, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldades para responder, porque eu vejo a contratação do Santa Cruz por parte do Alexandre Galo meio que...
Você não gostou?
Não gostei muito não, mas eu explico o motivo. Eu acho que meu pé atrás, meu receio com o Alexandre Galo é muito dentro de campo, porque os últimos trabalhos dele, pelo menos, não me agradou da forma que o nome de Alexandre Galo, ele é tão pesado que eu acho que ele deveria fazer trabalhos melhores. Então, por isso que você trazendo a questão do peso do nome dele com os trabalhos, juntando essa, somando esses dois fatores, eu acho que ainda está abaixo do nível que ele pode apresentar. Por isso que eu tenho um pé atrás. Agora, como o Saboia trouxe, tem um lado positivo dessa contratação. É a questão de ele conhecer bem o mercado, porque neste período em que eu acho que ele não vem fazendo bons trabalhos, ele se arriscou também como um executivo de futebol, como dirigente. Então, mostra que ele já tem uma cabeça, um pensamento para poder partir para esse lado da questão de ser um dirigente de futebol, por ele ter bons relacionamentos nos bastidores do futebol. Então, eu acho que esse é o ponto positivo, ele conhecer o mercado e tentar trazer algumas peças que possam encaixar nesse time do Santa Cruz. Já olhando dentro de campo, eu não tenho tanta perspectiva não, e confesso que eu tenho um pé atrás com o desempenho que ele vem tendo nos últimos anos. Passando para o lado do Sport, a contratação do novo treinador, Humberto Lousa, é como eu trouxe no programa de ontem. Acho que se Ney Pandolfo assumiu a frente da negociação depois de que ele foi contratado, querendo implementar o seu modo de trabalho, tendo uma certa carta branca, acho ok, porque ele vem para reformular o pensamento que a diretoria vinha tendo. Porque quando Jair Ventura foi demitido, a diretoria, principalmente Milton Bivar, deu algumas entrevistas e falou aqui para a gente da Rádio Jornal que ele queria uma nova filosofia de jogo, um modelo mais ofensivo. E o Jair Ventura não estava trazendo nem isso, nem os gols, nem os resultados. Então, quando teve essa mudança, eu esperava que o Sport fosse trazer um treinador mais propositivo. E foi buscar no mercado, inclusive, esses treinadores. Dorival e o Luxemburgo, que na minha visão são jogadores que conseguem ter uma equipe mais propositiva. Mas logo depois, veio um nome mais pesado também, como o Felipão, que já tem um modelo totalmente diferente de Dorival e do Luxemburgo, e se assemelha um pouco mais a Jair Ventura. Apesar de eu achar que o Jair Ventura tem um pouco mais de qualidade na hora da armação, da saída de jogo. O Felipão, eu já vejo uma equipe de muito lançamento e isso não me interessa muito, não me agrada muito. Então, deu para perceber uma não tinha uma filosofia certa que o Sport estava buscando. E quando muda para um treinador mais jovem, mais que está em uma ascendência no mercado, no seu trabalho, na sua carreira, o Humberto Lousa acaba sendo totalmente diferente dos outros três. Então, aparenta ser uma diretoria um pouco perdida na filosofia que quer buscar como treinador. Aí entra o segundo ponto, que é justamente o que eu trouxe anteriormente na questão do Ney Pandolfo. Quando o Ney Pandolfo chegou e recebeu uma carta branca para poder contratar e trazer um treinador que ele aposta e que acha que encaixa no perfil, tudo bem, porque vai ser um novo tipo de pensamento. Se for juntar com o pensamento da diretoria do Milton Bivar, do Sport de um modo geral, antes da chegada do Ney Pandolfo, eu já acho que a diretoria esteja um pouco perdida na busca dessa filosofia.
Ô Igor, o pessoal aqui pelo nosso ouvinte pode participar aqui pelo chat no YouTube da Rádio Jornal. Já eu passo mais uma rodada de questionamentos. Mas muita gente falando da questão ofensiva, né? Acho que foi aqui a Andréa que falou que em relação à parte ofensiva. Você acha que isso pode ser um problema para o Lousa no brasileiro, já que o Jair enfrentou esse dilema, né? Por mais que a gente saiba que ele não tinha as peças, mas ele foi cobrado por ser ofensivo, tanto por parte da torcida. E principalmente, né? Você acha que o Lousa pode ter esse problema, tirando como referência o estilo que ele mostrou na Chape ano passado?
É mais fácil você conseguir mecanismos de ataque numa Chapecoense na Série B do que achar mecanismos de ataque no Sport na Série A, até pelo nível técnico, físico, tático dos adversários. Vem mais forte em relação ao parâmetro, né? Chapecoense e os demais 19 da Série B, o Sport e os demais 19 da Série A. Agora, uma coisa a gente não pode omitir, né? Não pode tentar tapar o sol com a peneira. Nesse início de temporada, o Sport tem opções muito mais viáveis, muito melhores numa Série A de Campeonato Brasileiro para escalar do que o Sport tinha na temporada passada. O Sport, no passado, gente, tinha Dalberto como principal peça ofensiva ao lado do Thiago Neves. Marquinhos também, tá machucado, ainda vai voltar. O Marquinhos pode ser banco desse time, porque já tem o Toró, porque já tem o Neilton, deve chegar mais gente. Enfim, o Sport hoje tem um sistema ofensivo muito mais confiável e com muito mais recursos para tentar agredir o adversário do que tinha com o Jair Ventura. Isso aí é claro, é notório. Se o Humberto Lousa vai achar ou não mecanismos de ataque, de contra-ataque que seja, só o tempo vai dizer. O Jair Ventura não conseguiu. Agora, ainda assim, conseguiu fazer um time que sabia na Série A sofrer. Em determinados momentos do jogo, sabia sofrer, era pressionado, aguentava, era machucado e conseguia ser resiliente a ponto de ganhar alguns jogos que ninguém acreditava, como foi Grêmio, como foi empatar com o Atlético Mineiro em Minas, como foi ganhar do Internacional em Porto Alegre, para mim o jogo da permanência. Só o tempo vai dizer se Humberto Lousa vai conseguir mecanismo de ataque. Hoje, o Sport não tem tais mecanismos. Não à toa, independentemente se o Sport pega o Ceará ou Bahia na Ilha, ou em Salvador, ou se pega um Veracruz, se pega um Salgueiro, ou se pega qualquer time, um central dos piores do Pernambucano, o Sport tem dificuldade para fazer gol.
Saboia, daqui a pouco vou pedir para você trazer as outras informações sobre a negociação com o Lousa, mas antes, dá uma passagem aqui pelo chat no YouTube da Rádio Jornal, porque o pessoal está participando bastante, viu? E também fazendo grandes questionamentos. O André Luiz diz que esses diretores do esporte são muito incompetentes. Renova o contrato de Jair e depois de 35 dias demite o treinador pagando 800 mil e contrata um técnico pagando o dobro que ele recebia. Lamentável, diz aqui o André Luiz. A Hilda Soares, Santa Cruz, muito boa a contratação do Alexandre Galo para técnico, mas precisa de reforços. O Fred Marinho, o problema do esporte é a falta de jogadores com compromisso com o clube. Valdo Oliveira, a mudança do estilo e filosofia sobre os pretendidos nomes, sobre o treinador do esporte, para o Humberto, tem a ver com a chegada de Ney Pandolfo, diz aqui o Valdo dizendo que o Ney Pandolfo mudou o perfil de quem o esporte queria contratar. O Luciano Ferreira aqui com a gente também, o Antônio Quirino, valeu Antônio, vou passar assim sua mensagem para a nossa equipe da retaguarda. O Lucas Silva, de Vitória de Santo Antão, a gente falou que o Veracruz venceu hoje o Salgueiro, e temos aqui um internauta de Vitória de Santo Antão acompanhando a gente, muito obrigado Lucas. Francisco José, o problema do Santa é elenco, se não abrir os olhos vai voltar para a Série D, infelizmente. Cadê aqui mais mensagens? O Cláudio Antônio fala o que o Igor citou, né? Que o Ciel vai se despedir domingo do Salgueiro, depois do duelo contra o Retrô, e vai voltar para o CRB do meu querido Igor Moura.
E de já Roberto trouxe essa informação Fernandes,
aqui, o Cláudio corrobora. Oi, Igor.
E de Roberto Fernandes, né? Que tá aí classificando em tudo que é canto no CRB.
Sem dúvida alguma. Grande campanha do Roberto Fernandes, que sábado enfrenta o Dado Cavalcante, né? Do Bahia, CRB e Bahia, pela Copa do Nordeste, jogo que vai ser transmitido pela TV Jornal, jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Pedrinho, a gente tem alguma mensagem aí do painel?
Tem sim, Marcos. O primeiro é do Helder, que fala aqui do Recife. Ele fala: amigos, sou alvirrubro e acho que o último time que viu o Náutico jogar bola foi justamente esse Náutico de Galo. Esse time era mortal nos aflitos. Pra vocês, o que falta pro Náutico ainda ser mais mortal? Aí tem aqui o Silvito, que também é de Recife, ele fala: Ciel vai jogar no time de Igor. Foi o último jogo dele pelo Salgueiro. Qual é o seu time, Igor?
Clube de Regatas Brasil, CRB.
Pronto, tá aí a resposta.
Vai ser reserva do Lucão do Break, um ótimo reserva.
Já tem aqui o Ailton. O Ailton de Glória do Goitá, ele fala que espera que o novo treinador do Sport faça um bom trabalho, porque a maior dificuldade dele em trabalhar vai ser a torcida do Sport. É muito chata, segundo o Ailton. O Francisco pergunta: boa noite a todos. Pergunta: onde anda Klaus Câmara? Seria uma boa opção para o Sport? Abraço do Chico Conab em Arco Verde. Respondendo o Francisco aqui rapidamente, eu fiz uma rápida pesquisa aqui, e Klaus Câmara acabou sendo demitido do Grêmio em 18 de setembro do ano passado. Então, não achei nenhuma outra notícia dele ter chegado em nenhum outro clube. Então, ele deve estar disponível no mercado. E para fechar, Marcos, o Carlos do R6 e do Ibura, no Recife, ele fala aqui: boa noite, Marcos Leandro, e a todos que fazem o blog do torcedor. Sou Carlos Alberto, vai ser a primeira vez. Acaba que a mensagem está aqui um pouco truncada. Enfim, vou tentar aqui tentar adivinhar o que ele quis falar e volto aqui mais tarde.
Isso, abraço aí pro Gessino, de Belém de Maria, em Pernambuco, né? Perguntar pra gente. Manda sua pergunta aqui que a gente responde, Gessino. E o Fred Marinho, ele é de Carpina e torce pro Sport. Muito obrigado pela participação. Chegando aqui com a gente também, Eliette.
Ô, Marcos.
Participação muito boa hoje no nosso YouTube. Oi, Pedro.
Ele fez uma pergunta aqui, consegui decifrar qual foi a mensagem dele. Ele pergunta se vai ser a primeira vez que o árbitro, o VAR, vai apitar aqui em Pernambuco, e vai ser nesse clássico, no Náutico e Santa. Ele pergunta. Sim, vai falar disso daqui a pouco, mais pra frente no programa.
Isso, já a gente fala, mas antes, Saboia, me traga aí quais são as últimas da negociação do Sport com Humberto Lousa.
Então, Marcos, só complementando um pouco o que Igor e Pedro falou sobre dois pontos. Na questão da contratação, da procura da direção do esporte, como a gente sabe, a direção do esporte é composta por muitos membros. Tem os diretores da casa e tem o presidente Milton Bivar, que ocupa aquela, termina ocupando aquela função de vice-presidente de futebol. Eles nunca escolheram uma pessoa para esse cargo, porque é ele que dá aquela gerenciada. Quando o Ney Pandolfo chegou, já tinha alguns nomes na mesa e foi complementado, deu algumas sugestões, né? O Filipão, muito se falou, não, o Sport estava priorizando o Filipão. Filipão era um dos nomes, mas sempre teve aquele detalhe. Não era o primeiro e estavam guardando aí o nome do loser em sete chaves. O detalhe, sobre o loser, ele vem, deve ser confirmado apenas a vinda com um preparador físico e um auxiliar. Inicialmente ele viria com dois auxiliares, porém um dos auxiliares, o Felipe, preferiu ficar na Chapecoense e foi efetivado como auxiliar permanente do clube catarinense. Então o loser ele vai vir com o preparador físico Marcelo Holling e vem com o auxiliar técnico Gabriel Remédio. Ele hoje se despediu do time da Chape, dos profissionais, se despediu do clube e deve chegar aqui amanhã ou depois no Recife para se apresentar ao Sport. Pode ser, ainda tem uma chance aí, a gente ainda não sabe de fato, porque o Sport ainda vai jogar hoje, que ele já esteja na beira do gramado para o próximo jogo. Porém, vale salientar que na próxima semana, depois aí desse jogo do final de semana, ele vai ter toda a semana livre para trabalhar a equipe. E aí tem o clássico pela frente contra o Náutico. Então, o loser, muito se falou, e a informação que a gente tem no momento, é que o loser, ele vem ganhando realmente o dobro. O salário do loser na Chapecoense ficava ali na casa de 130, 120 mil, ele vem ganhando um pouco mais de 200 mil. E aí, claro, a gente sabe que a comissão técnica que vem com ele, os valores são menores. E o loser, ele precisou negociar a rescisão com a Chape. Ele aceitou de fato o projeto do Sport, perdão, e porque o clima já na Chape não estava muito bem, ele perdeu algumas peças. A Chape, a gente sabe, desde o final do ano passado, teve até declaração bem sincera do Alan Ruschel depois do título da Série B do Campeonato Brasileiro, foi no ano passado, na temporada passada eu quis me referir, então, dizendo que os salários estavam atrasados, e a Chapecoense não estava cumprindo, né? Foi muito um pacto para não deixar a Chapecoense perder essa chance de subir, de voltar para a Série A, para melhorar a situação com as cotas mais altas, com os valores mais altos que giram em torno de uma participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, aí fizeram esse pacto, mas os salários estavam atrasados, tinha direito de imagem pendente, tinha premiação ainda, e aí foi feito um pacto. E aí, nesse acordo, o loser deixou uma parte, a Chape liberou outra, e o que eu tenho no momento é que o Sport entrou com uma quantia. Quanto, eu ainda não sei, mas vou pesquisar, vou apurar e vou atrás, e até amanhã acho que vai estar no blog do torcedor e no Jornal do Comércio.
Beleza, já também tem o jogo do Sport, 9:30 da noite, o Sport recebe Vitória pelo Pernambucano. Bom, vamos tocar nossa guitarrinha porque vamos mudar de tema, vamos falar do clássico das emoções do próximo domingo. Isso, Náutico e Santa se enfrentam no próximo domingo pelo Campeonato Pernambucano, com o Náutico liderando, né, o campeonato estadual com 100% de aproveitamento, e também e o Santa num momento de turbulência, chegando o treinador Alexandre Galo para tentar mudar o rumo do Santa na temporada. Meu caro Igor Moura, qual o tamanho do favoritismo do Náutico no clássico de domingo?
Olha, Marcos, um favoritismo acentuado, porque o Clube Náutico Capibaribe já tem uma forma, um método de jogo desde a Série B, né? O Hélio dos Anjos não precisou alterar a sua forma de jogo, ele não precisou encaixar uma série de reforços, no time do Náutico, e o Santa passa por uma alteração total. de comissão técnica, reforços estreando sem o tempo adequado de treinamentos. Tudo isso conta, além do fato do jogo ser nos aflitos e para o Náutico valer a classificação antecipada para uma decisão. Como é clássico, e a gente já viu inúmeras vezes, um adversário teoricamente inferiorizado conseguiu o resultado. Melhor exemplo que a gente tem, Marcos, para fazer essa comparação, Cruzeiro e Atlético Mineiro no fim de semana passado. O Cruzeiro cheio de problemas, o Cruzeiro ainda sem um método de jogo, uma fórmula de jogo pré-definida pelo Felipe Conceição, o Atlético Mineiro voando, goleando quase todo mundo, só tinha uma derrota para Caldense, vários e vários reforços estelares do Atlético Mineiro. O Cruzeiro fez um jogo melhor, foi melhor que o Atlético Mineiro, foi mais organizado, teve mais foco, atenção, concentração e vontade, ganhou o jogo por 1-0, poderia ter sido até mais. Então, pode ser que o Santa faça isso? Pode, é futebol. Agora, futebol por futebol, hoje o Náutico é um time que defende melhor que o Santa e ataca muito, mas muito melhor que o Santa. O Náutico hoje ataca muito bem, em bloco, com dobradinhas ou até trios pelos lados do campo. O Náutico consegue quebrar linhas com tabelas, com jogadas individuais, seja de Eric, seja de Vinícius, o Chiesa numa grande fase, Jean Carlos numa boa fase, os volantes pisam na área, os laterais apoiam, enfim, o Náutico está jogando com o Hélio dos Anjos mais bola do que jogou na Série B naquela campanha irretocável de recuperação, simples assim.
Ô Pedro, o Galo, na sua mensagem que ele trouxe já para os torcedores do Santa Cruz hoje à tarde, ele falou em trabalho, né? E trabalho não vai faltar nesse primeiro desafio logo de cara, né?
E é preciso muito trabalho, e não só na partida, mas como ao longo da semana, para tentar entrosar o máximo possível essa equipe, encaixar a equipe para a partida contra o Náutico, porque eu concordo em tudo que o Igor Moura disse. Eu acho o Náutico bem superior que a equipe do Santa Cruz, por todos os fatores que ele acabou trazendo, a boa fase, o Náutico está encaixado, tem confiança. O que poderia ser um ponto negativo para a equipe do Náutico seria o ritmo de jogo, mas ainda assim, nas partidas que ele entrou, demonstrou que isso não está afetando bastante. Então, dentro de campo, eu vejo uma superioridade muito grande do Náutico, principalmente por conta desse encaixe das boas fases dos jogadores, da boa fase dos jogadores. Chiesa, Eric, o Jean Carlos, o Haldney, principalmente, acho que é o principal nome do Náutico. Acho, é até difícil a pessoa bater de frente com Chiesa e Eric, mas eu vejo o futebol do Haldney como de altíssimo nível, a qualidade que ele apresenta ali no meio de campo, na volância da equipe do Náutico. Então, essa boa fase dos jogadores eu acho que é o principal ponto, e eu vejo o Náutico muito superior do que a equipe do Santa Cruz. Eu acho que para poder vencer e até pontuar contra o Náutico vai ter que ter muito trabalho mesmo ao longo da semana.
Isso, só e pontuando aí o que o nosso ouvinte perguntou, vamos ter VAR, né? A experiência do VAR vai estar presente no jogo de domingo, vai ser uma operação meio diferente, né? Vai ter uma central e vamos comunicar com os árbitros e vai ter o VAR nesse clássico das emoções do próximo domingo nos aflitos. Todos vocês gostaram dessa novidade?
Olha, Marcos, sinceramente, mesmo sendo um evento teste, eu acho que o VAR nesse clássico em si, ele interfere na isonomia do campeonato.
Isso.
Vou lhe explicar o porquê. O Sport foi prejudicado com o Santa com um gol mal anulado do Sander. O Veracruz viu um chutaço do meio da rua do seu jogador, a bola cruzar a linha contra o Santa Cruz, e o árbitro, o John Anderson, não conseguia enxergar. Um lance difícil, é verdade, mas a bola entrou muito. Isso aí eu estou utilizando só o exemplo de times contra o Santa Cruz, que é o clube que eu tô cobrindo. Aí acontece um lance desse, por exemplo, a favor do Náutico, em que o juiz não dá inicialmente um gol ou um pênalti, e o VAR interfere e o juiz corrige dando um pênalti a favor do Náutico. Isso já interfere na isonomia do campeonato, porque em outros jogos não teve essa interferência. Claro que...
Sem dúvida.
Tem essa alteração no curso natural das coisas. O árbitro com o VAR, ele se prepara para apitar de uma forma diferente. Ele entra relaxado. Ele não vai apontar qualquer infração que ele acha que aconteceu, porque ele sabe que ele vai ter uma muleta gigantesca que se chama VAR. Então, já muda o comportamento do árbitro, já muda qualquer a atividade natural do jogo, porque o artificial está lá fora para corrigir qualquer possível erro. E erros já aconteceram no campeonato. Acho que interfere na isonomia.
Saboia?
Então, Marcos, eu concordo com o Igor. Realmente não é o momento de testar o VAR, porque, querendo ou não, vai dar uma vantagem para um time. É como o Igor falou, se o Náutico ou o Santa Cruz tiver um gol aí duvidoso, um lance duvidoso, tanto a favor ou contra, que vai evitar um gol, e o árbitro vai lá e confere no VAR, vai mudar o resultado. Se fosse testar nas quartas de final, nas semifinais, na final, aí era outra situação. Aí eu acho que realmente poderia ser testado e não afetaria tanto a competição. Então, eu acho que não foi o momento escolhido ideal para testar o VAR. Toda competição eu sou extremamente a favor do VAR. A gente sempre debateu aqui na Rádio Jornal, na redação. Eu não vejo o futebol mais hoje sem o uso do VAR. É preciso ter em todas as competições no Brasil e no mundo. É um instrumento que ajuda, mas o momento para implementar no Pernambucano não foi ideal. Como o Igor falou e Pedro até concordou também, não vai ser um momento muito legal, porque vai interferir aí na competição, com certeza.
Pedro, ao acrescentar?
Eu acrescento sim, porque como o Igor e o Saboia trouxe, a gente falou muito a palavra teste. E a gente tá com VAR desde 2017, a gente ainda tá testando em 2021 um evento teste para testar o VAR. Não, pô, o VAR já tem o seu trabalho consolidado. Claro que tem as suas, suas carências, que eu considero muito que é o erro do profissional que está por trás do VAR, da tecnologia, e vai ter um evento teste do VAR. Então, para mim, não encaixa muito bem, porque, além da interferência na isonomia, o VAR ser testado não tem nexo nenhum na minha visão, porque é uma tecnologia que já está consolidada, já sabe onde as câmeras devem ser posicionadas para poder verificar alguns possíveis erros. Então, não acho que seja o momento ideal fazer esse jogo que eu, repetindo, teste. Não encaixa, não consigo pensar bem, encaixar bem meu pensamento na palavra teste do VAR.
Ô Marcos, só um detalhe. Quando a gente fala teste, aí sem querer ser o advogado da Federação Pernambucana, mas já sendo, é porque esse modelo vai ser diferente, né? É um modelo remoto e, assim, é preciso testar, porque a gente sabe que todos os estados não só de Pernambuco, mas os outros que quiserem e forem usar o VAR, tem uma estrutura diferente comparado com os times que disputam a Série A, a Série B, e aí se a gente for para a Série C, já também é outra estrutura pior e não é todo canto que dá para aceitar o VAR. Então, por estrutura local e também por ser um modelo remoto, realmente acho que é preciso testar, não dá para colocar logo para todo mundo. Mas concordo com você, Pedro. Não precisa mais testar o VAR na sua teoria. Mas aí eu acho que o teste é mais estrutural do que na prática, na importância dele.
Perfeito. Vamos aqui só dar mais uma passadinha. Já já tem bastidores aqui no nosso programa para fechar muito bem o nosso blog do Estou no Ar. Mandar um abraço pro pessoal que está fora do Recife, né? Muitas participações aqui de internautas que não estão aqui no Recife, caso do Edivaldo, que é de Natal, o Luiz Vicente, que está em Roraima, assistindo a gente, em Boa Vista, muito obrigado pela audiência, a Alessandra dizendo que o programa está top, poderia até a meia-noite, pois é, mas tem jogo do esporte, né? Então nem que a gente quisesse, mas obrigado pela mensagem. O Carlos Silva fala aqui, faz uma declaração ao Santa, Santa Amor, Santa Paixão, Santa Cebola no meu coração, Santa Sampa, está em São Paulo aqui, o Carlos Silva. Muito obrigado pela participação, mas agora vamos encerrar o programa para falar dos bastidores. Então solta a vinheta do quadro.
Bastidores.
Meu caro Igor Moura, você selecionou que história curiosa. No nosso bastidores a gente sempre traz um convidado, né? A gente inaugurou esse quadro semana passada com o Antônio Gabriel, que vai participar do Jogo do Esporte já já contra o Vitória, e o Antônio contou uma história curiosa de quando ele foi fazer o primeiro jogo dele na rádio, que ele trocou o nome do Vitória. Então foi uma maior algazarra.
Eu lembro
da história que ele contou.
Eu lembro. Ele disse que você saiu algo fora do horário, que a gente não pode, né?
Exatamente. Então, e você, Igor? Que trouxe pra gente, eu tenho minha favorita, mas vou deixar você contar quem você selecionou.
Beleza, de rompante assim, rapaz, pra gente lembrar, eu tenho uma lá em Belém do Pará, na Curuzu, rapaz. Inclusive, o Alexandre Galo era o treinador do Náutico. Foi um dos meus primeiros jogos, talvez o primeiro jogo fora de casa de um time pernambucano que eu viajei de avião, né? Lá em Belém do Pará. Foi em 2015, Paysandu 1, Náutico 3. Quem acabou com o jogo, pasmem, o Wellington, o Jefferson Nem. Jefferson Nem acabou com o jogo, fez dois gols lá e já começou engraçado, porque era 5h40, 5h45 da tarde, aqui já tá quase de noite, né? Lá em Belém do Pará tava um calor desgraçado, um sol batendo na minha testa, aquele abafado. Eu desci.
Que horas?
5h45, 5h50, perto do Bola Rolando começar. Sim. E tava um sol pra cada um, calor danado, aquele abafado em Belém. E eu desci pro campo, começou o Bola Rolando 6h10 e aquele sol batendo na minha testa. E eu falando com o Edinaldo fez: olha, Igor, eu conheço muito bem Belém do Pará. Você fique perto de alguma coisa que lhe cubra, porque daqui a pouco vai chover. Essa hora eu fiz: que nada, Edinaldo. Tá um calor danado, o céu tá limpo. Isso aqui eu tô com um calor daqueles. Aí beleza, eu dando a escalação do Náutico, daqui a pouco aquela gota na escalação e aquela chuva. Foi 10 segundos de chuva tomada, eu já saí todo molhado e minha escalação virou papel higiênico usado. Eu tive que jogar fora e pedir de novo a escalação do Paysandu para o assessor de imprensa. Ok. Aí eu disse: Edinaldo, caiu uma chuva agora. Ele falou: avisei a você. Decorrer do jogo, 1x0 Paysandu com 4 minutos. Daqui a pouco o Náutico com 1x1. Daqui a pouco o Náutico 2x1. Aquela multidão na Curuzu, né? Que é um alçapãozinho. É uma gaiola aquilo ali. É muita pressão mesmo. E a torcida atrás de mim calada, eu parado para ninguém começar a me xingar. É normal. Quando o Náutico fez 3x1 no golaço do Maílson, o delegado do jogo vem com aquele terno, com aquele crachazão grandão, pro meu lado, Haroldo narrando o gol do Maílson, e ele pega forte no meu braço e vai apertando, né? Vai apertando. E o meu bracinho fininho, deu pra ele fechar a mão quase toda. E ele vai apertando o meu braço, vai apertando o meu braço, eu olho pra ele vagarosamente e falo: meu amigo, o que foi que eu fiz? Eu pensei, né? Fiz alguma merda, né? O cara chegou aqui pra me dar uma bronca, alguma coisa que eu fico, eu não sei. Ele chegou, encostou no meu ouvido e fez: deixa eu comemorar em paz, pô, que eu sou torcedor do Remo. O cara era de lá, torcedor do Remo, delegado do jogo, veio comemorar comigo, porque ele sabia que eu era de Recife. Ei.
Sensacional, sensacional. E Jefferson Ney realmente fazendo, se destacando, né? De fato, é um jogo pra ficar na memória, sem dúvida alguma.
Você falou de algum que lembrava, né?
Mas a história que eu achei fantástica foi aquele jogo com os Alguires, né? Que foi uma Taça Chico Sainz, não foi? Foi
isso, isso, Taça Chico Sainz.
Chico Sainz, e
que você era o título
de uma, todo.
Era o título de uma música de Chico Sainz e tinha a letra de outra.
É. E os Alguires era de que país mesmo?
Lituânia, eu... Lituânia, campeão lituano.
Lituânia, né?
Isso,
Lituânia. Mudou até de cidade. E você teve que usar seu dom, né, de falar várias línguas para tentar conversar com o pessoal dos Alguires, né, Igor?
Aí você tá me elogiando, viu, Marcos? É só inglês e espanhol mesmo, porque lituano, meu amigo, tô fora. Ele, inclusive, os Alguires, que é o maior time de lá, até mudou de cidade, né? Era Alguires Vilnius, na época que ele jogou aqui com o Santa, do Ricardinho. Ricardinho, hoje comentarista da Sport TV.
Foi 2015.
2015, início da temporada 2015. Veio pra cá, o Santa ainda com o time em montagem, ainda muito limitado tecnicamente, primeiro jogo da temporada, e o técnico era o Ricardinho, que depois veio a ser campeão, né? O Ricardinho foi campeão. Isso. Pernambucano em cima do Salgueiro, início da Série B, o Santa muito mal, ele foi demitido, até que chegou o Marcelo Martelotti pra ajeitar tudo, e o Santa conseguiu acesso, se eu não tô errado, foi com o Marcelo Martelotti. Enfim, e naquele dia foi engraçado, né? Lituano, tinha croata, tinha cabo-verdiano no time, a maioria era lituano. Só que a sorte é que lá eles têm um inglês básico, né? E tudo que eu ia entrevistar o pessoal era com o inglês básico. Até entrevistando Pernambuco, falando para o mundo, Rádio Jornal, o cara chegou lá e falou, na maior simpatia do mundo, com um troféu, com o título errado da música e a letra de outra, do Chico Sainz. Foi um jogo até interessante, foi 1x1. A decisão foi 10x9, Alguires nos pênaltis. Roberto Queiroz arretou-se, porque quando um perdia, o outro perdia. Quando um fazia, o outro fazia. Já era mais de meia-noite. E eu lembro que eu tava com um amigo nosso, da Crônica, um amigo já experiente. E eu lembro a escalação dos Alguires Vilnius. Aí ele perguntou: que nome é esse aí, Gomorro? Que nome é esse aí? Aí eu fiz: Ian. Iacovitius, alguma coisa assim. Ele falou: hã? Eu fiz: Ian. Iacovitius. Ele: na minha escalação vai ficar só Ian mesmo. Fica Ian. E na narração do narrador dele, com certeza ficou Ian. Agora eu lembro aí, cada nome cavernoso danado e a gente no meio do jogo. Foi uma experiência legal. Parecia que eu tava cobrindo a divisão B da Copa do Mundo. Eliminatórias da Europa, né? Onde tem Lituânia e Eslováquia, Lituânia e Estônia, esse tipo de coisa. Agora foi algo interessante que eu não vou esquecer mesmo, não.
Sensacional, Igor. Sensacional mesmo. Pra quem não conhecia essa história, pôde relembrar, conhecer um pouquinho, e pra quem já tinha na lembrança, pôde recordar essa fantástica história. As duas, né? As duas, também lá a história de Belém também. Foi uma história bem bacana. Esse nosso quadro, que é campeão de audiência, Bastidores. Semana que vem voltamos com mais um convidado do Escreto de Ouro participando do quadro Bastidores. Bom, para finalizar aqui o programa, vamos pro nosso Bola Dentro, Bola Fora. Então solta a vinheta.
Bola Dentro, Bola Fora.
Davi Saboia, rapidinho, teu destaque positivo e negativo desta quarta-feira.
Aproveitando para dar aquela velha cutucada, alfinetada, bola dentro para o Manchester City, de Pep Guardiola.
Gabriel tá no campo, Roberto tá em casa.
Que vai para as semifinais e vai enfrentar o PSG em um jogão pela Champions League. E a bola fora, o Liverpool, né, que decepcionou Real Madrid muito bem aí nos dois jogos.
Alguém cala a boca.
O Liverpool, atual campeão.
Pedro, bola dentro, bola fora.
Eu vou ser um pouco clubista, como aqui pode ver aqui na câmera, tô com a camisa do Real Madrid, bola dentro, com certeza vai ser a classificação do Real Madrid. Gostei da partida, inclusive, longe disso de falar que clubismo, só brincando mesmo, mas gostei muito da partida, achei bem movimentada, principalmente por parte do Liverpool. Então, a classificação do Real Madrid, eu vou com bola dentro. E o bola fora eu vou para a torcida do Liverpool, que atacou o ônibus do Real Madrid em pleno 2021, durante uma pandemia. Os torcedores acabaram se aglomerando, atacaram o ônibus do Real Madrid, quebraram o vidro. Então, graças a Deus, ninguém se machucou, saiu todo mundo ileso. Então, meu bola fora vai ser para a torcida do Liverpool, que aglomerou durante a pandemia e tentou agredir quebrando o ônibus.
Igor?
Bola dentro para a partida que fez Casemiro hoje no Real Madrid. O Militão também fez um grande jogo, mas o Casemiro foi eleito melhor em campo. Bom para a seleção brasileira ter um jogador jogando esta bola imensa que o Casemiro vem jogando faz muito tempo já. Bola fora vai para a duplinha que está me quebrando aqui. Grêmio sendo eliminado da Libertadores para o Independiente del Valle. América Mineiro, que levou um gol no fim do Ferroviário. Não tem faz-me rir hoje para Igor Moura. Vou dar bola fora para Marinho. Marinho, que ontem desrespeitou o Ariel Holanda, depois pediu desculpa, mas não gostou de ser substituído. E bola fora também para a notícia que a gente viu agora da escalação do Sport, Thiago Neves. A gente tem a curiosidade sempre de ver a força máxima do Sport, não vai acontecer hoje. Thiago Neves com um probleminha muscular está fora do jogo contra o Vitória.
Não, valeu, pessoal. Ele, né? Igor, muito.
Não bola fora para ele por sentir a lesão. É normal. A bola fora é que a gente não vai ver o Sport com força máxima do dia de hoje.
Perfeito. Igor, obrigado, amigo.
Um abraço para o Maciel, que vem aí. Um abraço para a Saboia, para Pedro, na internet.
Pedrinho, Saboia, valeu.
E boa noite, Marcos. Boa noite, Igor, Saboia, todos os ouvintes do blog do Torcedor no Ar.
Isso, amanhã a gente volta. E obrigado por você que participou com a gente pelas nossas redes sociais.
Tudo.
Valeu, um abraço. Real. Amanhã a gente volta. We'll be right back.
coração do torcedor pernambucano, entre em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no ar. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.